Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Da tecnologia às nossas vidas.
Recebemos as principais lideranças quando o assunto é tecnologia e inovação para traduzir as revoluções.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz, Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Que beleza, hein, Tebas? Toca aí tudo novo, cara. Olha que repaginado. Descemos o elevador, estamos no 20º andar nos estúdios Panflix. Símbolo novo do programa, tá tudo repaginado. Olha que beleza, Rafael Tebas.
É isso aí, boa tarde. Boa tarde para você, Márcio Espímpolo. Boa tarde para o nosso ouvinte internauta. Agora, meio-dia e três, né? Realmente, o Camisa 10 de cara nova para você. E com vários jogos importantes nessa semana pela Copa do Brasil, né? Márcio Espímpolo, hoje mesmo, tem o Peixe em campo. O Santos enfrenta o Atlético Paranaense, que tem uma vantagem, porque venceu na última semana por 1-0. É jogaço com a cobertura total, absoluta aqui da Pan, Espímpolo.
O Santos tem que jogar mais, né?
Ah, tem.
Tem que jogar mais, né, Tebas? Porque não vem agradando, não vem jogando bem, trocou de técnico, agora com o Fábio Carille. A torcida do Santos vive essa expectativa de ter um time um pouco mais ajeitado, né? Não só querendo atacar, mas um pouco mais de equilíbrio, mas vai ter que tirar essa diferença do Atlético. É pequena no placar.
Não tem gol qualificado.
Pois é, mas na bola a diferença dos dois times ainda é um pouco grande, porque o time do Santos Futebol Clube não tem empolgado. Aliás, você já se inscreveu no canal de esportes da Jovem Pan no YouTube? É muito fácil, né, Tebas?
É muito fácil, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, o joinha e compartilhe com os seus amigos. Camisa 10 de cara nova para você que acompanha todos os dias a Jovem Pan. Tem os jogos da Copa do Brasil, hein, Spimpo?
Vamos lá? Vamos lá. Aos jogos?
Bora!
Você confere todos os jogos aqui na Jovem Pan, lembrando que é uma fase importante da Copa do Brasil, a fase quartas de final. Você tá pondo óculos aí, Tebas? Já tá com essa dificuldade? Eu ainda enxergo, tá? Santos e Atlético Paranaense, jogo que o José Manuel de Barros dá o recado. O Atlético Mineiro joga contra o Fluminense. Quer falar os dois últimos aí, Tebas?
Até está excelente aí. Flamengo e Grêmio, né? O Flamengo já com...
Ah, isso aí já foi.
Né? A vaga já tá garantida, né? Venceu por 4-0 na semana retrasada. E o Fortaleza recebe no Castelão o São Paulo na próxima quarta-feira. Jogo complicadíssimo. O São Paulo empatou no Morumbi por 2-0. Né? Aliás, vacilou demais. Pelo amor de Deus, como vacilou o São Paulo, que fez 2-0 e tomou um empate do Fortaleza no Morumbi.
Esse é outro time que precisa jogar mais. O Crespo precisa dar um jeito aí no time, porque o São Paulo não tem jogado bem e a torcida tá com a pulga atrás da orelha, hein?
É.
Não é só a pulga, não. É tudo quanto é inseto aí já tá atrás da orelha do torcedor do São Paulo, porque o time, ó, a bola tá desse tamanhozinho, hein? Desse tamanhozinho. Atlético Paranaense e Santos. Aproveito esse gancho também, né, Tebas? Você se torne membro para acompanhar com imagem todos os jogos do Atlético Paranaense, a Jovem Pan dando um show. Transmissão de TV, transmissão de TV com a nossa equipe. Você vai acompanhar a bola rolando, não é só aquilo que você está acostumado a ver já há anos aqui na Jovem Pan, a nossa equipe aparecendo. Você vai ver a transmissão do gramado, jogo mesmo, TV. Então, torne-se membro, você com muita facilidade, coloca lá na busca Jovem Pan Esportes no YouTube, você vai ter todas as instruções ali, pagando muito pouco para você se tornar membro e ver a bola rolando aqui na Jovem Pan.
Exatamente, né? O Furacão pega o Juventude, depois pega o Grêmio, então quem quiser acompanhar essa partida é muito fácil, vire membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube, é muito, muito fácil, por apenas R$24,99, Espímpulo.
Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras tomou a pancada do Flamengo. A diferença de time é muito grande. O Flamengo estava desfalcado e, mesmo assim, venceu o Palmeiras no Allianz Parque. O torcedor do Palmeiras ficou bem chateado com o desempenho de alguns jogadores, hein? E o Renato Portaluppi, com 9 desfalques, foi lá e deu um nó no Palmeiras.
E contratou o Davi Luiz, né? Foi apresentado ontem de forma oficial. Excelente zagueiro, 34 anos. Eu acho que vai dar certo no Flamengo.
É bom jogador, tem lenha pra queimar ainda, né? Jogador de seleção brasileira de Copa do Mundo. Vamos falar do Palmeiras! O Palmeiras vem aí com o nosso Pedro Marques, detalhes do Palmeiras de Abel e companhia. Diga lá, Pedro Marques.
Às vezes é necessário reconhecer os erros.
Temos espaço e temos que melhorar, assumir que erramos e em determinados momentos erramos erros primários que não podemos cometer.
Faltam palavras, mas sobram falhas. Contra o Flamengo, 2 gols de bola parada custaram o jogo. Um deles marcado por Michael. Com apenas 1,66m de altura, ele conseguiu superar a zaga alviverde.
Porque nós, de facto, queremos é vencer e quando competimos para ganhar, quando competimos para títulos, não se pode sofrer estes gols. Portanto, há aqui um ponto bem claro de melhoria.
A pressão do torcedor só aumenta. O Verdão ainda não venceu nenhum time que está no G6 do Campeonato Brasileiro. É hora de conversar com o elenco, pegar as anotações, ou quem sabe, assistir o treino de outro ângulo. Enquanto acompanha os rivais na Copa do Brasil, o Palmeiras tem a semana livre para trabalhar na academia de futebol. O próximo jogo é contra a Chapecoense, fora de casa, neste sábado, às 17 horas.
O principal responsável sou eu, quem assume a derrota sou eu, quem tem culpa sou eu.
É... Fizeram um mirante ali, fazia tempo que eu não ia na academia de futebol do Palmeiras, eu vi lá um mirante, né? Já tá aqui na nossa tela o Pedro, o homem é rápido, hein? Foi da Zona Oeste pra Zona Sul, meio de 8 ao vivo, aqui no nosso Camisa 10, o Pedro Marques. Todo mundo quer saber o estado de saúde do Rei Pelé. E o Pedro Marques vai trazer todos os detalhes, vai atualizar a gente com as notícias de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Mais uma vez, um abraço. O que você conta pra gente, Pedro? Diga lá.
Peguei o seu jatinho, viu, meu caro Márcio Espínculo, todo o pessoal ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Nós estamos de plantão em frente ao Hospital Albert Einstein, no Morumbi, onde está internado desde o dia 31 de agosto o rei do futebol, Pelé. Depois, ele foi submetido, nos últimos dias, nas últimas semanas, há uma operação para a retirada de um tumor no cólon direito e ele vem nesse processo de recuperação pós-cirúrgico, vem descansando. O Hospital Albert Einstein já divulgou o boletim médico informando que o Pelé vem dialogando bastante com a equipe médica, mantendo todos os sinais vitais dentro da normalidade. E o que tranquilizou os fãs nas últimas horas foram as publicações nas redes sociais das filhas do Edson Arantes do Nascimento. Vamos começar então pela Flávia Cantes, que postou nas redes sociais uma mensagem bem legal com o pai, dizendo que o pai está cada vez mais próximo de sair da UTI, de voltar para casa. Nós temos a publicação na tela para você que acompanha o Camisa 10 da Jovem Pan. A Flávia Cantes, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração todas as mensagens carinhosas e preocupadas que eu tenho recebido. Meu pai está se recuperando bem da cirurgia. Está sem dor, de bom humor, mais bravo, que só pode comer gelatina, brincou com a situação e ainda acrescentou. Já, já, ele vai sair da UTI e logo, logo irá para casa. Outra publicação que acabou tranquilizando os fãs do Pelé, jogador conhecido nos quatro cantos do planeta, para muitos o melhor atleta de todos os tempos, né? Foi a publicação da Kelly Nascimento, filha do rei do futebol, né? Outra publicação interessante nas redes sociais, ela escreveu: eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo, do fundo do meu coração, todos os textos, DMs, zaps, e-mails carinhosos e preocupados que eu tenho recebido. Ainda não deu tempo de responder a todos, mas eu leio e me sinto abraçada. O Pelé está se recuperando bem da cirurgia. Está sem dor, de muito bom humor. Está meio irritado, né? Que só pode comer gelatina, mas vai superar essa. e pronto para sair da UTI e logo, logo ir para casa. Ele é forte e teimoso. E com a ajuda de toda a equipe incrível do Hospital Albert Einstein, mas todo o amor e a energia e a luz que o mundo está enviando, ele sairá dessa. A mensagem da Kelly Nascimento nas últimas horas, e postou inclusive uma foto, né, com o pai dela numa ligação por vídeo. Legal demais saber que o rei do futebol está bem e muito próximo de sair da UTI. Nós estamos aqui de plantão na porta do Albert Einstein, aguardando o próximo boletim médico com uma possível previsão da saída do Pelé, da possível alta do rei do futebol, meu caro Márcio Espímpolo e Rafael Tebas.
É, comer gelatina não é fácil, não. Pra quem já operou amígdala, nariz, essas coisas, nos primeiros dias é legal, né? Sorvete e tal, mas tem uma hora que torra mesmo, então a gente até entende o que tá sentindo o Rei Pelé comendo só isso. Eu vi que alguns dias, ô Pedro, tinha uma movimentação aí com faixas, cartazes. Hoje aí tá mais tranquilo?
É claro que tem alguns curiosos, várias equipes de reportagem também, né? Todo mundo apurando a situação do Rei Pelé. Uma movimentação um pouco mais tranquila hoje. No final de semana eu vi alguns fãs com algumas mensagens carinhosas, algumas faixas, mas hoje um pouquinho mais tranquilo, aquele movimento normal da imprensa, né, que a gente já conhece. De resto, tudo certo aqui na porta do Hospital Albert Einstein. Estamos aqui de plantão. Qualquer novidade eu te chamo, eu te aviso, Márcio Espímpolo, Rafael Tebas e todo o pessoal do Camisa 10.
Valeu, muito obrigado pela participação. O Pedro Marques com detalhes do Rei Pelé, Rafael Tebas, porque todo mundo quer saber detalhes do rei do futebol, que é um cara importantíssimo, e o mundo tem interesse e boas vibrações pro Rei Pelé, que ele saia rápido disso. Já comeu muita Exatamente. Gelatina, Tebas?
Ah, eu já comi sim, eu espero que o Pelé também receba alta rapidamente, acho que já tá evoluindo, felizmente os boletins médicos sugerem isso, uma ótima notícia, portanto trouxe o Pedro Marques. Meio dia e 12, intervalo comercial rápido para você que nos acompanha no rádio, já voltamos. Continuamos aqui no YouTube. Márcio Espímpolo, eu vou chamar o Vitor Boni para falar um pouco do Atlético Paranaense, né? Que hoje enfrenta o Santos, jogo complicado, com a cobertura completa aqui da Jovem Pan. Fala, Boni!
Na noite desta terça-feira, Santos e Atlético Paranaense abrem a rodada de decisões pelas quartas de final da Copa do Brasil. Após a vitória rubro-negra por 1-0 na Arena da Baixada, as duas equipes entram em campo às 9:30 da noite, na Vila Belmiro, para definir o primeiro classificado à semifinal. E o Furacão tenta deixar de lado o momento complicado na temporada para se garantir entre os finalistas do torneio. O Atlético vem de 5 partidas consecutivas sem vencer. No Campeonato Brasileiro, o número aumenta para 7 confrontos sem vitória. Os resultados ruins tiraram os paranaenses da parte de cima da tabela e ligaram o alerta para a proximidade da zona do rebaixamento. Diante da sequência negativa, o técnico português Antônio Oliveira pediu demissão do cargo. Com isso, o diretor técnico Paulo Autori ficou no banco de reservas durante a derrota por 2-0 para o América Mineiro no último final de semana. Após o confronto contra o Coelho, o dirigente afirmou que o Furacão não tem pressa para encontrar um novo treinador.
O clube tem uma estrutura técnica que diversas vezes, em momentos como esse, soube dar conta do recado, e, portanto, não tem pressa na escolha do treinador. Uma quantidade de treinadores que realmente, nomes que estão a chegar, é enorme, aqui do Brasil, de fora, da América do Sul, da Europa, e não é Portugal apenas. Então é saber ter a tranquilidade, escolher bem o perfil daquilo que pode ser o melhor. Infelizmente aconteceu algo que nós não esperávamos, era para terminar o ciclo, mas vai entrar, vai pegar um mês realmente difícil em função da quantidade de jogos e da importância desse jogo, quem vier.
Para avançar, o Atlético Paranaense precisa apenas de um empate. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Não há critério do gol qualificado na Copa do Brasil. Os meias Jader, lesionado, e Léo Cittadini, em recuperação da Covid-19, além do atacante Bissoli, que já defendeu o Cruzeiro e não pode mais jogar a competição, são os desfalques. Nicão, suspenso na Série A, volta ao time. E você, torcedor do Atlético, não se esqueça de se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes por apenas R$ 24,99 por mês para assistir aos jogos do Furacão como mandante no Campeonato Brasileiro. O rubro-negro paranaense encara na sequência duas equipes do Sul, o Juventude, no dia 18, e o Grêmio, no dia 26. Acompanhe tudo com imagens aqui na Jovem Pan.
Tá certo. Obrigado, Boni. R$ 24,99, 4, 5 caixinhas de gelatina.
É, muito barato, né? Pra assistir o jogo, transmissão de TV espetacular aqui a Jovem Pan. Márcio Espínculo, vou chamar rapidamente o Kaique Silva, que está na Vila Belmiro, porque vai acompanhar hoje um jogaço, né? O Santos pega a equipe do Atlético Paranaense e o Kaique vai trocar uma ideia com a gente aqui no Camisa. Fala aí, Kaique, boa tarde pra você.
Boa tarde para você, Rafael Tebas, boa tarde, Márcio Espínpola, ouvintes e internautas ligados aqui no Camisa, é isso mesmo, já estou aqui no palco do jogo, na porta da Vila Belmiro, onde mais tarde a bola rola para Santos e Atlético Paranaense, e o time do Santos, viu pessoal, defende um tabu aqui na Vila Belmiro de não perder do Atlético há 16 anos, são 16 jogos nesse período, o time do Santos tem 15 vitórias e um empate. A missão do Carille não é nada fácil, porque o time do Santos vem de uma partida ruim contra o time do Bahia e hoje precisa reverter um placar já feito de 1-0 pelo time do Paraná no jogo da ida. Agora o Santos, para classificar para a semifinal, precisa vencer por pelo menos 2 gols. Um gol de diferença a favor do time do Santos leva a disputa para os pênaltis e o bicho vai pegar aqui na Vila Belmiro, viu?
Já estamos de volta no intervalo. Avisa aquela senhora que está à sua esquerda aí, Kaique, para ela atravessar a faixa. Ela está atravessando fora da faixa ali na Vila Belmiro. Tá elegante o Kaique, hein? Meteu uma roupa de eventos, ó. É. Na Vila Belmiro. Tá muito calor aqui em São Paulo. Imagino, já dá para ver aí nas imagens que acompanha com imagem o Camisa 10. Lá em Santos, então, deve estar
muito
um inferno de calor. O Kaique deve estar igual pano de cuscuz, hein?
Oi, Espímpolo.
Fala, Kaique, diga.
Por aqui, 36 graus. E já nos informaram que a máxima vai chegar aqui a 38 graus, viu? E o pessoal aqui na frente da Vila Belmiro é assim mesmo. O pessoal atravessa tudo nessa rotatória aqui, não respeita a faixa, não.
É uma senhora, cabelos grisalhos e, claro, não vai acontecer nada com ela. Mas Pedro Marques fica preocupado, né?
Ah,
aquela
sem dúvida.
Senhora atravessando fora da faixa.
Sem
já
dúvida.
Já o Kaique vai voltar com mais informações. Meio dia 17.
Meio dia 17. Márcio Espínculo, vou aproveitar então para falar do São Paulo Futebol Clube aqui no Camisa 10. A gente está de volta, inclusive, para quem nos acompanha através do rádio há algum tempinho. São Paulo Futebol Clube agora aqui no Camisa, né? O tricolor paulista que enfrenta o Fortaleza. Um jogo bastante complicado nessa próxima quarta-feira, marcado para as 21 horas e 30 minutos. É sempre bom lembrar, o São Paulo não foi bem na última semana, no primeiro jogo. Empatou com Fortaleza no Morumbi por 2-2, né? Fez 2-0 e aí tomou 2 gols rapidamente, tomou os gols de empate da equipe do Fortaleza e a situação que poderia ser mais tranquila vai ser complicada nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. Não temos o gol qualificado e não veremos Jonathan Calleri ainda nessa quarta-feira. Não está pronto ainda, não está 100% e não enfrentará o Fortaleza. O técnico Crespo, o argentino Hernán Crespo, viu, Márcio Espínculo, conversou com a imprensa nas últimas horas, e ele explicou um pouco, né, a situação de Daniel Alves, falou um pouco dessa crise envolvendo o lateral Daniel Alves no São Paulo. A gente vai acompanhar agora.
Para mim, simplesmente, é uma situação da diretoria, questões pessoais com Daniel também, que devemos falar entre eles. Eu não quero entrar, sim, posso dizer que não foi um momento ideal. Em um momento que no teníamos, como falei antes, a Igor Vinicius para poder jugar ahí, en ese juego. No teníamos Orejuela y tuvimos que crear una situación absolutamente nueva, más que solamente teníamos una o dos veces con él ahí, jugando el Pablo Istao, con Galeano, que fez muy bien. Situaciones que están aconteciendo durante todo Brasileirão, muy difíciles, que estamos atravesando. Y acreditamos que vamos a continuar a lutar para atravesar todo ese tipo de situaciones que no dejan a la gente trabajar tranquilo, no dejan a la gente respirar, tener un momento de serenidad, de poder escoger realmente con los jugadores en forma perfecta. Mas sabemos todas las dificultades, continuamos a trabajar, acreditamos no elenco, acreditamos en la personalidad de los jugadores, de los atletas, en el trabajo de todo junto, directoría, comisión técnica y jugadores, y vamos a salir de una situación incómoda. Tenemos menos juegos de otros, tal vez podemos alcanzar a él, tenemos ainda posibilidades de llegar para una vaga, para conquistar una vaga en Copa Libertadores, pero el camino hasta aquí fue muy, muy, muy difícil.
Espímpulo, tem uma situação complicada ainda em relação a esse assunto do Daniel Alves. Há uma avaliação interna no São Paulo de que ele está já apalavrado com outra equipe. No entanto, a janela de transferências aqui no Brasil, né, para os jogadores se inscreverem em outras equipes, fecha já nesse próximo dia 24. Então, vai ser uma situação interessante. O São Paulo deve cerca de 11 milhões de reais, mas ainda não há uma rescisão oficial do São Paulo com o Daniel Alves. Tem mais um pouquinho do Crespo também para a gente acompanhar, falando justamente sobre o jogo desta quarta-feira, as dificuldades para enfrentar o Fortaleza, que está bem nesta temporada.
Eu acho que para o jogo de quarta com o Fortaleza, vamos a ter, espero, notícias boas com Arboleda, com... Ya vimos con Rigoni que está bien, fez estos 10-15 minutos, que son los primeros 10-15 minutos con los compañeros en estos últimos 15 días. Benítez entró bien. Entonces acredito que ya comenzamos lentamente a recuperar las fuerzas.
Aí então, o técnico argentino Hernán Crespo conversando com a imprensa. Você acompanhou tudo aqui no Camisa 10. Mais Espínculo, a situação de São Paulo, né, não é nada fácil, está quase no Z4, apenas a um ponto do rebaixamento, tem jogo contra o Fortaleza, e justamente por isso mostraremos agora para quem acompanha na Panflix e no rádio os próximos jogos do São Paulo Futebol Clube, que não serão fáceis, hein? O São Paulo viaja daqui a pouquinho para enfrentar, aliás, joga contra o Fortaleza, mas o caminho, o trajeto do São Paulo nos próximos jogos não será assim tão fácil, né? O São Paulo no próximo final de semana tem um jogo complicado contra o Atlético Goianiense. O jogo será mesmo aqui em São Paulo no próximo domingo às 4 horas da tarde, né? Então realmente é uma situação bastante difícil. Depois viaja até o Ceará, é uma distância grande,
é,
né?
É uma viagem cansativa.
Ainda mais com uma sequência de jogos tão complicados, é contra o Fortaleza na Copa do Brasil. Aí volta a São Paulo, né? Joga na sua casa, então o São Paulo viaja muito, né? O São Paulo pega o Atlético Goianiense no Brasileirão no próximo domingo às 4 da tarde, por isso voltará para São Paulo. Enfim, é uma situação bastante complicada, o caminho do São Paulo nesse ano, nos próximos jogos, Márcio Espinto.
Se não bastassem as viagens, a bola o time não tem jogado, né?
Sim.
E o departamento médico continua cheio. Ele teve duas semanas aí sem jogos, o técnico esperava ter os jogadores à disposição e deixou no ar aí uma das respostas também após o jogo contra o Fluminense, que esperava contar com alguém e tal, mas não consegui.
É.
Já começa também a perder um pouquinho da paciência o técnico Crespo. Vamos ver se São Paulo passa no Fortaleza ou não. Eu acho que não passa. Meio-dia 23, vamos com o Bruno Pédia. Ele tem detalhes também pra gente, sempre traz curiosidades, dados importantes. Vamos ver o que ele preparou pra gente hoje. Diga lá, Bruno Prado, com Bruno Pédia. Vai lá, Brunão.
Bom, Espínculo, Tebas, falar do São Paulo mesmo, do Hernán Crespo, que chegou a 50 jogos no comando da equipe, né? Eu vou mostrar um pouco do aproveitamento, né? Mostrar até agora como foi a campanha do Hernán Crespo nesses 50 jogos no comando do São Paulo. Foram 23 vitórias, 16 empates e 11 derrotas, né? O Crespo até agora com aproveitamento de 56,6%, que é até um pouquinho acima dos que tiveram melhor campanha no São Paulo nos últimos anos, entre os treinadores, né? Os treinadores que foram um pouco melhores no São Paulo nos últimos anos têm cerca de 53% de aproveitamento, mais ou menos. Crespo ainda está um pouquinho acima. Marcou 85 gols, tomou 48, né, em relação a gols marcados e sofridos. E nas competições, tem o título paulista, né? O Campeonato Paulista, ele dá uma turbinada nesse aproveitamento do Crespo, porque o aproveitamento no Paulista foi muito bom, só perdeu um jogo para o Novo Horizontino. Mas mesmo nos clássicos, no Paulista, o time foi bem. Na Copa Libertadores, caiu nas quartas de final, e se a gente for considerar essa questão dos jogos contra times mais fortes, jogou 4 vezes com o Racing, ganhou uma, empatou 2 e perdeu uma, e jogou 2 vezes com o Palmeiras, com um empate e uma derrota no confronto com o São Paulo, foi eliminado. Na Copa do Brasil está nas quartas de final, pega o Fortaleza, é o primeiro time de Série A que São Paulo está enfrentando, né? Pegou o 4 de julho do Piauí, perdeu uma, ganhou a outra e ganhou as duas do Vasco, que hoje está na Série B. E no Campeonato Brasileiro, que derruba, né, o aproveitamento do Crespo, é o 16º colocado, a um pontinho só da zona do rebaixamento, só foi vencer na 10ª rodada. Então, um brasileiro muito ruim e um paulista bom acaba dando esse aproveitamento de 56%. O paulista joga um pouco para cima, o brasileiro joga para baixo. Mas até agora é isso que o Crespo tem no São Paulo em 50 jogos, 23 vitórias.
Sim ou não? Passa amanhã, Bruno Prado?
Eu acho que não. Acho que não passa.
Vocês estão pessimistas, hein? Pelo amor de Deus. São Paulo passa amanhã, sim. São Paulo passa amanhã, vence por 1-0, passa de fase.
Nossa, mas o senhor que adora a Argentina, você está jogando contra a sua pátria?
Não, mas o técnico de São Paulo também é hermano.
Sim, mas você tem razão. Então aí deu um empate técnico.
Tem o Rigoni, Caleri não vai jogar, mas enfim.
Meio de 25, Rafael Tebas. Vamos voltar a Santos, é isso?
Vamos, bora para Santos.
Está chamando novamente o nosso Kaique Silva?
É isso.
Hoje tem Santos e Atlético Paranaense, Copa do Brasil, Santos em desvantagem, mas pode mudar essa história e seguir na competição.
Exatamente, é possível, né? O Santos pega o Atlético Paranaense, jogo complicado na Vila.
Como diz Cristiano Ronaldo, Silva. Vamos ao telão.
Vamos ao telão. Vamos lá, Kaique Silva novamente aqui no Camisa, na porta aí do Estádio Urbano Caldeira, com mais informações do Peixe, enfim, desse jogo importante para o nosso ouvinte internauta. Fala aí, Kaique.
Abraço novamente para vocês, pessoal. E um detalhe muito curioso dessa partida aqui hoje na Vila Belmiro é que mostra, né, o reflexo da rotatividade de técnicos do futebol brasileiro. No jogo de ida, que foi 1-0, gol do Renato Kaiser na Arena da Baixada, o treinador do Atlético Paranaense era o Antônio Oliveira e do time do Santos é o Fernando Diniz. Era, né, o Fernando Diniz. Agora na volta, Santos com o Fábio Carilli e o Atlético Paranaense vai com o Paulo Autuori. É, são as novas velhas caras do futebol brasileiro, né? Treinadores de muita rotatividade pelo futebol brasileiro, principalmente o Paulo Autuori e o Fábio Carilli de volta ao futebol brasileiro pelo time do Santos. O detalhe é que desde aquele confronto do jogo de ida da Copa do Brasil na Arena da Baixada, lá em Curitiba, nesse intervalo, Furacão e Peixe não venceram. O Atlético fez 5 jogos nesse período, com 3 derrotas e 2 empates, enquanto o Santos acumulou 2 derrotas e 1 empate em 3 partidas. Nesse meio tempo, o time do Santos acabou sendo goleado pelo time do Flamengo, perdeu para o time do Cuiabá e acabou ficando sem o seu ex-treinador, né, o Fernando Diniz, que foi embora. Na partida de hoje tem muita coisa em jogo, porque o Fábio Carilli começa a sua jornada, o Paulo Autuori tem todo o respaldo da diretoria, é um cara da confiança do Atlético, mas é sempre bom uma classificação que vale uma semifinal, pode mudar o ambiente por lá, porque os dois times não vêm num clima muito bom. O time do Santos pode ter a novidade do Marinho. O Marinho pode aparecer como titular depois de ficar mais de 30 dias fora do time do Santos. E ele passou por uma cirurgia, né? Até falou com Ademir Quintino, participou de uma live. Então o Marinho pode ser a grande novidade desse time do Santos, que deve vir com uma escalação muito parecida com a que fez o empate no último final de semana aqui mesmo na Vila contra o time do Bahia, pessoal.
Valeu, muito obrigado pelas informações, Kaique. Ele vai continuar por lá, né, Tebas? E vai, sim, voltar durante toda a programação da Jovem Pan com detalhes. Se fosse um momento normal, sem pandemia, a gente ia falar com a chegada do público.
A casa está cheia, né?
A movimentação, com certeza, mas infelizmente. Mas vai passar, meio dia 28, Tebas.
É isso aí, vou chamar então o Guilherme Silva, viu? O Márcio Espínpolo, ouvinte internauta, para falar do Corinthians, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Fala aí, Guilherme Silva.
O Corinthians folga nesta terça-feira, mas ontem o dia foi de reapresentação e treino após um empate com o Atlético Goianiense em 1-1. Na atividade, o atacante Jô foi reintegrado ao grupo após ser desfalque por conta da morte do sogro. Gil, suspenso na última rodada do Brasileirão, participou da atividade no campo com os jogadores que atuaram por até 45 minutos no último jogo. Alguns jogadores fizeram trabalhos específicos, como os casos de Rony, que iniciou o tratamento e passará por reavaliação depois de um trauma no joelho direito, Fagner, com uma contratura no pescoço, também passou por recuperação, Renato Augusto e Luan, ausências do time, com dores no músculo adutor, continuaram o tratamento, Adson se recupera de lesão na coxa esquerda e William não compareceu ao CT. O meia atacante recém-contratado está isolado em quarentena por exigência da Anvisa. O Timão retorna aos treinamentos nesta quarta-feira e só volta a campo no próximo domingo contra o América Mineiro, às 18h15, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. E todas as informações do Corinthians, você acompanha aqui na Jovem Pan.
Valeu, Guilherme. Muito obrigado pelas informações. Contratura no pescoço, eu tinha ouvido falar.
Deve doer demais, né? Boa recuperação ao Fagner, jogador do Corinthians. E vem aí o Esporte em Discussão, Espinho.
Vamos fechar aqui o Camisa 10. Você se inscreva, curta o conteúdo de esportes da Jovem Pan no YouTube. Se você não gostou também de alguma coisa, fique à vontade para criticar. A gente está aqui para melhorar.
É isso
Rafael
aí.
Rafael Tebas.
É isso aí. Boa tarde para você, Márcio Espímpolo, e para o nosso ouvinte internauta. Lembrando que hoje tem jogaço pela Copa do Brasil com José Manuel de Barros.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.